Está no ar mais uma edição do programa Informativo Coagro, um programa que leva informações do agronegócio, do cooperativismo e da sua cooperativa Coagro. Mercado agrícola, previsão do tempo, aniversariantes e entrevistas técnicas, administrativas e com o produtor rural. Informativo Coagro, um programa da minha cooperativa.
Um excelente dia a você, cooperante e amigo ouvinte que acompanha o nosso programa diariamente. Estamos iniciando agora mais uma edição do Informativo Coagro, o programa que traz até você as principais informações do meio agrícola e pecuário que envolvem a sua cooperativa Coagro. E nesta terça-feira, 19 de novembro, a fase da lua teve alteração. E a partir das 18 horas e 11 minutos de hoje, passará a ficar na fase minguante. Até o momento já se passaram 323 dias no ano, restando pela frente 42 dias. Eu sou Maurício e a partir de agora lhe faço companhia.
Informativo Coagro e a dica do dia.
Continuando a nossa série de informações sobre Novembro Azul, vamos falar agora sobre os fatores de risco para o câncer de próstata. Existem alguns fatores que podem aumentar as chances de um homem desenvolver o câncer. Dentre eles estão a idade, onde o risco aumenta com o avançar do tempo, o histórico de câncer na família, em que homens cujo pai, avô ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, e também o sobrepeso e obesidade.
Informativo Coagro e o mercado agrícola.
A soja está cotada a R$ 78,00. O milho está cotado a R$ 34,00. Trigo tipo 1, R$ 46,00. Tipo 2, R$ 43,50. O dólar fechou amanhã valendo R$ 4,20.
Previsão do tempo.
Na terça-feira, não há previsão para mudanças nas características do tempo em todo o Paraná. Assim, devemos seguir com o panorama de ausência de chuvas e o tempo bastante quente em todas as regiões. Para a área de atuação da Coagro, a mínima prevista é de 18 e a máxima pode ultrapassar os 33 graus.
Aniversariantes do dia.
Parabéns aos aniversariantes desta terça-feira, dia 19. Em Ubiratã, associada Luzia de Souza Silva. Em Campina da Lagoa, Adir José Demenec e Flávio Marcos Federici. Em Nova Cantu, Adevino Gonçalves Neres e Paulo Felipe Ficagna. Em Rio Verde, Dilair Braga. E parabéns ao funcionário de Holanda, Rafael Werneck de Paula. A Coagro deseja a todos um feliz aniversário.
Informativo Coagro e as principais informações para o agricultor. Informe técnico agronômico.
No quadro de hoje, eu converso com o engenheiro agrônomo José Carlos Brasfort para falar sobre o panorama das lavouras de soja. Brasfort, com relação a esse assunto, como está a situação atual, principalmente aqui na região de Ubiratã?
Olá, Maurício. Olá, ouvintes do Informativo Coagro. Deu uma melhorada, né? Pelo menos na região que a gente anda aqui no município de Ubiratã, depois daquela chuva de domingo passado, dia 10, que foi uma chuva bem generalizada, muito boa. Na quinta-feira também ocorreu uma chuva até boa, mas não foi tudo aquilo que marcava, mas deu para amenizar a seca que vinha ocorrendo já. Apesar de que nós estamos com um déficit hídrico muito grande. Então, já praticamente mais de 5 meses aí que não chove normal. As lavouras estão desenvolvendo de forma regular, vamos dizer assim, né? Porque houve emergência daquelas plantas quase que 30, 40 dias depois de plantadas e o desenvolvimento está razoável, não está bom não, mas já deu uma melhorada boa em relação ao que estava anterior. Agora, o que precisaria seria dar a continuidade nas chuvas, uma vez que grande parte já está em floração, formação de vagem e alguns casos já até em fase de granação já.
Brasfort, temos recebido os relatos de alguns produtores com relação a dificuldades nas áreas implementadas em cima do trigo. O que tem acontecido nesses lugares?
Realmente houve dificuldade na germinação e emergência naquelas áreas plantadas, ou logo após a colheita do trigo, ou então também onde tinha qualquer adubação verde, o nabo ou principalmente a aveia, que foi dessecada e na sequência foi plantada. Nós acreditamos que em função da planta ainda estar morrendo, a raiz estava um pouco viva, puxou umidade ali num coisa. Não tem uma conclusão bem definitiva, mas é claro que onde tinha trigo, aveia ou nabo, né, que não era a cultura de milho, realmente a lavoura está mal desenvolvida, houve mais germinação, ao contrário de anos anteriores, porque em ano normal, onde você tem uma palhada, seja ela de trigo, de aveia, de nabo, a soja se desenvolve muito melhor. E nesse ano tem acontecido ao contrário e a gente tem observado isso daí. Houve necessidade, inclusive, em algumas áreas de replantio, em função desses problemas observados.
Mais algum assunto que você queira destacar?
Somente vamos pedir a Deus que venha uma chuva durante essa semana, porque nessa fase que está a soja, seria interessante pelo menos duas chuvas por semana. Se não vir duas, pelo menos uma que viesse, né? Porque eu nunca esqueço, teve um ano aí, uns 4, 5 anos atrás, no mês de dezembro, toda segunda-feira chovia. Então era uma chuva semanal, deu 4 chuvas durante o mês de dezembro e deu uma produção muito boa. Então, mas Deus lá em cima é que sabe a hora que tem que mandar e ela será bem-vinda.
Atenção, associados de Campina da Lagoa. Está acontecendo hoje, em sua unidade, o recolhimento das embalagens de agrotóxicos. E na quarta e quinta-feira, dias 20 e 21, o recolhimento será realizado em Nova Cantu.
Giro de informações da Coagru.
Nesse momento, vamos exibir entrevistas com agricultores que falam sobre o panorama da soja. Inicialmente, confira o depoimento do associado de Campina da Lagoa, Newton Nogueira.
A soja mais do cedo, ela sentiu mais e daí agora já estava fechando o crescimento. Graças a Deus veio essa chuva e salvou ela ainda. Ainda vai crescer, vai pegar tamanho. Tamanho razoável. Agora, a soja que foi plantada um pouco mais tarde, ali do dia 20... de setembro para frente, tá vindo, pode-se dizer, normal. Nasceu bem, a nascida foi geral, foi boa. E esse ano tá tendo um problema que na palhada do trigo, as lavouras não tá vindo esse ano. Parece que a terra tá ressecada, diferente. Daí na palha de trigo tá um pouco baqueado o soja. Mas no geral, onde que era a palhada de milho, tá vindo bem agora. Deus abençoando aqui. Que o tempo encaminha, né? Acho que vai ser quase um ano normal de produtividade.
Bom, a gente tem recebido relatos de chuvas esparsas ao longo do início da cultura. Como aconteceu a frequência das chuvas para vocês em suas propriedades?
A maioria foi assim também. Chove numa lavoura, não chove na outra, que nem a gente tem. As áreas é pouca, mas ela é espalhada, tem nos quatro cantos da cidade. Daí chovia num lugar, não chovia em outro. Teve áreas que estava sentindo bastante, outras estava normal, que estava chovendo bem. E foi assim, como para todo mundo, para nós também teve os problemas desse jeito.
Vocês ainda têm uma grande expectativa que essa soja possa dar uma boa produtividade?
A soja que foi plantada, a gente começou a plantar do cedo. O que foi plantado no comecinho de setembro, eu acho que vai sentir um pouco. Quase certeza que não vai ter a mesma produtividade. Mas o que pegou plantado dia 20 para frente, Eu acho que a gente ficou com muito medo, por causa que quando a gente está no meio da seca, a gente não sabe quando vem a chuva, né? Mas agora que começou a chover, agora a gente olha, eu acho que vai ter produção normal ainda.
Bom, e aliado a isso também tem aquela expectativa para os preços, que na lousa atualmente estão muito bons.
Eu acho que vai ser do jeito que está agora. Estamos com uma expectativa muito grande, tanto no preço do soja, que está reagindo a cada dia, quanto no milho também, que o milho, graças a Deus, a gente plantou o milho agora mais tarde, daí ele não sentiu a seca, está com uma aparência muito boa. Se produzir bem, a expectativa de preço para o milho também está grande.
Ouviremos agora o cooperante Célio Bueno.
Então, Maurício, eu acho que as lavouras estão indo bem. Assim, claro que houve problema de germinação ou desenvolvimento pré-inicial em algumas áreas, a gente observa, e eu também tive uma área dessa, mas a gente está aguardando aí, conforme já choveu agora, precisa mais uns dias aí para a gente avaliar realmente o potencial produtivo, se foi muito afetado ou não, né? Eu acho que isso vai acontecer mais aí daqui uns 10 a 15 dias, mas são lavouras que hoje, a minha no meu caso, por exemplo, não justifica replantio. Agora, a capacidade de produção é o que eu estou dizendo, vai depender um pouco mais de tempo, né, para a gente poder avaliar.
No seu caso, a cultura sofreu bastante com esse estresse hídrico?
Sim, no caso, algumas áreas, né? No caso, eu tive aí duas áreas que mais afetadas, né? Uma até tive que replantar as beiradas, mas a maioria não, porque eu plantei mais do tarde, né? Então, a maioria das minhas áreas, 60% delas, foi efetuado o plantio dos 20 dias para cá, né? Então, são áreas mais recém-plantadas. Elas, a gente acredita que se o tempo normalizar, não vai haver grandes percas, não.
Você optou pela segurança, aguardando um pouco uma chuva mais concreta?
Isso, na verdade a gente efetuou o plantio nos 40% das áreas no início, né? Que eram as áreas que estavam programadas para fazer milho safrinha, e as demais áreas que não estavam programadas, a gente recuou um pouco mais o plantio e efetuou mais agora nos últimos dias.
Diante desse cenário, como fica o seu planejamento para essas áreas plantadas um pouco mais tarde?
Essas áreas, na verdade, estavam sendo planejadas para ser cultivado uma cobertura de inverno, né? Não milho, né? Então, por isso que não houve o aceleramento do plantio, né? A gente recuou um pouco, exatamente porque não tem intenção de plantar o milho safrinha. É que, na verdade, eu já estou fazendo isso há alguns anos, né? Eu planto metade da área milho safrinha e a outra metade não é milho safrinha. Então, está dentro do planejamento que a gente vem já desenvolvendo aí nos últimos anos.
E essa sua estratégia tem dado certo, Célio?
Tem dado certo. Pelo menos a média de produção do milho safrinha tem mantido uma média considerável boa. Satisfatória, na verdade, né?
E algo que tem motivado também os produtores, aliado a essas boas chuvas que ocorreram nos últimos dias, é o preço na lousa do mercado agrícola.
É, também, né? O preço realmente tem animado um pouco, né? Ainda bem, né? Eu acho que vem aí para criar um ânimo maior para a gente, né? A gente poder comercializar um pouco melhor, porque os custos, na verdade, eles estão altos, né? Então, precisamos tentar se vender bem, igual está o mercado, e produzir não muito mal. Então, dá uma equilibrada, né? Nós estamos precisando de equilíbrio nas nossas contas.
Atenção, avicultores integrados. Confira a programação. Corte de ração.
Neste dia 19, integrado Antônio Penarotti. Aviário 1, 18 horas. E aviário 2, 19 horas. Programação para o dia 20 de novembro. Integrada a Isabel de Fátima Del Cielo Matias. Aviário 2, meia-noite. Integrado François Barbosa Diniz. Aviário 1, 5h30 da manhã. E aviário 2, 10 horas.
Alojamento de Pintainhos.
Neste dia 19, integrado Luiz Trivilim Neto. Aviário 2, 14h30. Integrado José Carlos Trivilim. Aviário 2, 15 horas. Programação para o dia 20 de novembro. Integrado Oswaldo de Souza Carvalho. Aviário 1, 9h30. E aviário 2, 10 horas. Integrado Francis Possamay de Campos. Aviário 1, 14h30. Integrado Amarildo Carlos de Campos. Aviário 1, 15 horas. E nós estamos chegando ao final de mais um informativo Coagro. Para mais informações sobre a sua cooperativa, acesse o site www.coagro.com.br. E assim eu me despeço, fico por aqui e desejo a todos um excelente dia. Espero por vocês no próximo programa. Um forte abraço e até mais!
Coagro, valor da gente, de nossa terra.